Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. Os produtores do norte e noroeste do Paraná praticamente já finalizaram a semeadura da safra de soja, cujo resultado interessa muito a economia dos municípios, uma vez que essa é a principal cultura agrícola regional e também a que mais tem impacto entre os setores. Quando a safra vai bem, todos os segmentos econômicos se beneficiam. E a torcida agora é que o tempo desta vez seja favorável, né? Nós vamos conversar sobre isso com o engenheiro agrônomo Rodrigo Sakurada, gerente técnico da Cocamar, que inclusive hoje, como todas as segundas-feiras, ele atualiza as informações sobre a safra nas regiões da cooperativa. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo ao CBN Rural.
Boa tarde, Ré. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Boa tarde.
Rodrigo, a gente sabe, né, que a gente que anda pelo campo aí toda semana, a gente vai visitando lavouras e vendo que elas estão em diferentes estágios, desde as recém-semeadas até as que estão bem mais crescidas e até já fechando a rua, como se diz, né? Então, qual é a situação da soja nesse momento?
Bom, como você disse há pouco, né, a gente está nessa fase aí, semanalmente a gente vai atualizando as informações das lavouras, né? Nesse momento a gente está com a soja no campo, e a gente está praticamente finalizando a semeadura, né? Então hoje a gente tem algo em torno de 5% aí das áreas ainda a serem semeadas, principalmente naquelas áreas onde o produtor ele tenta fugir um pouquinho daquelas situações de risco, de temperaturas muito altas, ou aqueles veranicos que historicamente acontecem ali em janeiro. Então o pessoal da região do Areni tenta sempre fazer uma semeadura um pouquinho mais tardinha, né? As outras áreas, via de regra, né, já estão todas semeadas, então assim, a gente pode colocar aí que em torno de 10% já estão aí em floração, estabelecido já isso, algumas estão um pouquinho mais adiantadas para plantar, os produtores que fazem plantio bem cedo, já temos até os canivetinhos, vagem já nas lavouras, 70% aí a grande maioria na sua fase vegetativa e em torno de 10% a 15% das áreas plantadas aí estão em emergência.
Olha, ou seja, até o momento aí as lavouras estão indo bem, Rodrigo?
A gente está com um cenário muito positivo, né? Se nós compararmos com o ano passado, que foi um ano, vamos falar assim, perfeito, nós tivemos recordes de produtividade aí praticamente em todas as regiões, a gente não tem uma situação daquela. Mas a gente tem uma situação que está melhor do que tradicionalmente a gente tem como uma média. Por quê? Nós temos chuvas acontecendo, então nós estamos no ano de El Niño. Então, as chuvas, elas acontecem, elas não necessariamente são bem distribuídas, então, uma chuva que cai em Maringá está caindo em todas as regiões do Paraná, mas da mesma forma, amanhã pode cair uma chuva lá na região noroeste, norte pioneiro, e aqui em Maringá não cair. Então, são chuvas que tendem a cair de uma forma mais volumosa, elas vão acontecendo com uma certa frequência, né? Então, assim, de chuva a gente não está podendo reclamar muito, de modo geral. O que a gente tem sentido bastante, acho que não só nós no campo, os produtores e os agrônomos no campo, mas também nós dentro da cidade, são as altas temperaturas, né?
O famoso.
Ah, terrível. Da mesma forma que nós sentimos dentro da cidade, durante o dia, durante a noite, quando nós chegamos à noite em casa e as paredes estão quentes, o chão está quente, no campo é da mesma forma, né? Então a planta, ela sente um pouco disso, mas como a gente tem essa frequência de chuva, as chuvas, elas vem acontecendo, então a planta ela entra em estresse, mas depois ela vai retomando seu desenvolvimento. Né? Então a gente considera que está dentro de um cenário normal ainda, mesmo com temperaturas elevadas como essa.
Só lembrando, né, a gente teve em 2021 o pior ano da história da soja aqui na região, né, Rodrigo? Com uma forte quebra de produtividade em função da estiagem. No ano passado, né?
Foi
o oposto aí. Tivemos a melhor safra da história, com excelentes médias de produtividade. Para esse ciclo aí, embora a gente ainda seja um pouco cedo, a gente pode falar que a safra está caminhando na normalidade ainda por enquanto, então. Preocupação.
Nesse momento nós enxergamos exatamente dessa forma. A safra 21-22 foi uma safra que para a região mais alta do Paraná, Norte Pioneiro, região de Londrina, ali a água foi bem distribuída naquele ano. Então ali nós tivemos produtividades muito boas, comparadas às do ano passado, até maiores que as do ano passado naquela região, porque em 2021 não tivemos um problema muito grande com ferrugem, como nós tivemos no ano passado. Já para a região mais baixa, a região do Arenito, nós tivemos uma quebra significativa de produção e de produtividade. E, então, assim, esse ano está se desenhando para ser um ano muito positivo se comparado ao ano retrasado. Claro que se comparado ao ano passado, foi um ano de recordes, aí a gente talvez seja um pouquinho aquém, né? Talvez esse ano não seja um ano de recordes, mas seja um ano de produtividades e produções boas dentro do que nós enxergamos como normal, realmente. As previsões de tempo, né, elas têm mostrado que as chuvas elas estão vindo com uma frequência boa, né? Então isso aí continua favorecendo o desenvolvimento da cultura.
E quando a gente tem assim, um período mais chuvoso, né, inclusive com a previsão de mais precipitações aí nos próximos dias, por conta da ocorrência do fenômeno climático o El Niño, a gente vê que é um período também que preocupa a questão de doenças, né? O impacto de doenças aí em função do excesso de umidade. Qual que é a recomendação técnica que está sendo dada hoje aos produtores rurais diante de um ano com tais características aí?
Bom, nós temos tanto problemas com doenças quanto com pragas, né? Então, assim, as temperaturas mais altas, esses intervalos entre as chuvas, né? Favorecem o aparecimento de praga. Né? Então, hoje, se nós pegarmos, nós já encontramos uma população que a gente está percebendo de uma forma muito mais frequente do que no ano passado. Nós não tivemos um problema com essa praga. Então, o produtor tem que ficar atento, né, a monitorar a sua área para tomar as medidas de controle para essa praga, porque a hora que entra na fase reprodutiva, né, essa é uma praga que ela gera muito dano, né, para as flores, para as vagens, né? Isso daí reduz muito a produtividade. O quesito doença é da mesma forma. Então, nós temos um ambiente úmido, com temperaturas elevadas e vários momentos nós temos chuvas. E, às vezes, essas chuvas estão durando 3 ou 4 dias em algumas regiões. O que acaba, às vezes, não permitindo o produtor conseguir fazer a entrada naquele exato momento, aquela calendarização que, geralmente, eles fazem para seguir com isso. Então, o que a gente vem preconizando é o quê? Que o produtor ele atua de forma cautelosa. Então, se ele já observa que há necessidade, já está no momento de fazer uma pulverização com fungicida, que ele faça. Se a previsão do tempo mostra que ele tem muitos volumes de chuva nos próximos dias e, às vezes, logo após a aplicação de fungicida que ele fez, às vezes ele vai ter que adiantar uma segunda aplicação, porque o volume de chuva é muito elevado. Né, ele pode fazer o quê? Limpar um pouco, lavar um pouco a última pulverização que ele fez. Então, às vezes, aquele intervalo que seria de 14 dias, né, entre uma aplicação e outra, pode virar 10, pode virar 9. Então, assim, isso daí vai depender muito do acompanhamento do engenheiro agrônomo. Então, o engenheiro agrônomo ele tem que estar presente, o doutor ele tem que chamar o engenheiro agrônomo para fazer o acompanhamento, porque é aquela recomendação de acordo com a característica de cada lavoura, cada região. Então, esse acompanhamento técnico, caso a caso, ele é muito importante.
Rodrigo, só mais uma pergunta. A questão, por exemplo, quando o ano é muito favorável, a gente vê que o produtor, até aquele menos profissional, consegue sobreviver, né? Mas num ano como esse, que a gente viu uma forte queda nos preços agrícolas e as margens ficaram apertadas, como é que esse produtor menos profissional, que conduz a sua atividade aí com pouca tecnologia, como é que esse cara consegue sobreviver, hein?
Com relação a preço de insumos, nós observamos uma queda de preço de insumos numa proporção até maior do que a redução do valor da soja, né? Então, quando nós falamos em uma relação de troca, né, que a gente sempre fala do preço do insumo em relação ao preço da commodity, né, de certa forma, para a soja, ela está favorável. Então, o produtor que às vezes ele não tem acesso a muita tecnologia, ou às vezes ele tem uma condição um pouco mais restrita de atuar em momentos emergenciais comparado a um produtor maior, ele tem sempre que tentar agir de forma mais precavida, né? Então ele tem que pegar e tentar programar, tentar se adiantar, porque às vezes se ele não consegue fazer essa programação, se ele não faz essa programação, além dele não conseguir fazer aplicações ou fazer manejos de emergência, ele vai perder aquilo que ele não teve programado. Então, assim, ele se coloca em risco maior e, às vezes, o prejuízo acaba sendo também dobrado quando ele não faz esse tipo de programação. Porque se ele se programa, ele tem mais ajustado qual que é a conta que ele vai ter ao da safra, né? Então, acho que essa é uma forma mais segura que esses produtores que, às vezes, têm uma condição menor, né, tende a atuar de uma forma mais segura.
Ok, então, Rodrigo Sacurada, gerente técnico da Concamar, obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Agradeço, Reto, agradeço, Luciana, forte abraço a todos, forte abraço aos ouvintes.
Uma boa tarde, uma boa semana a todos e voltamos ao estúdio com Luciana Penha.
Obrigada. Agora...